Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher da página Conteúdo Judaico. Eu sou o Moré Tel-Rotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato.
Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora e com uma obra no vizinho dos 104. O tema de hoje, então, só se vocês ouvirem uma marretagem aí, é o marceneiro que tá terminando. O tema de hoje foi sugerido pelo nosso ouvinte Giovanni Alecrim, que deu a ideia da gente falar sobre como é a rotina e como é o funcionamento de uma sinagoga. Quando a gente começou a conversar sobre a abordagem do tema, né, eu e o Theo ficamos pensando que seria importante a gente desconstruir um conceito que eu mesma ajudei a construir, de que sinagoga é a igreja dos judeus. E aí eu brinco com isso porque na aula de geografia, sei lá, da terceira, quarta série, quando a gente tá aprendendo a ler mapa, né? E aí aprendi com aquela bolinha com o círculo preto em volta e o círculo vermelho dentro é a capital do país, o círculo preto com a bolinha preta dentro é a capital do estado, o círculo preto mais escurinho é a cidade importante, o fiozinho azul é o rio, né? A cruzinha é uma igreja e a estrelinha de Davi é uma sinagoga. E aí eu lembro que na aula o professor Levan perguntou, né, se alguém sabia o que, que era uma sinagoga. Eu prontamente, aos 9 anos, levantei a mão e falei, eu sei, professor. Aí ele perguntou, o que é? Eu falei, é igreja de judeu. Então eu ponho aqui a minha parcela de culpa na divulgação desse fato. Mas por que é importante fazer a desconstrução dessa ideia? Primeiro porque se a gente for pegar um exemplo que o Theo deu alguns episódios, a gente falava sobre retrônimos, né? Que são aquelas palavras que a gente cria depois que aparece um produto mais novo. Então, tipo, telefone só tinha o fixo. Aí, quando apareceu o celular, a gente teve que chamar o telefone que não sai de casa de telefone fixo. E quando igrejas apareceram, já tinha judeu no mundo há muito tempo, né?
E, portanto, então, se fosse... já tinha sinagogas.
Exatamente. Então, sabe, se for pra falar de um jeito parecido com isso, a gente tem que dizer que a igreja é a sinagoga dos cristãos, né? A gente precisa começar mudando isso. Mas o segundo aspecto é porque a sinagoga, ela não contempla só o espaço de reza. A gente sabe que nem toda igreja também contempla só o espaço de reza, mas a gente vai deixar esse para um possível podcast Bíblia com Hóstia e vai se ater aqui no que é a sinagoga, porque esse é o podcast Torá com Fritas. Então, o que, que eu fui fazer, obviamente, né, para entender mais sobre sinagoga e o que é uma sinagoga? Eu fui procurar a etimologia da palavra no dicionário Wise, porque esse é o meu papel nesse podcast. Até quando a gente fizer mais capítulos, vocês vão chegar talvez em todos os verbetes que estão no dicionário, né? Mas qual é a primeira definição? É o lugar onde se reúnem os israelitas para o exercício do seu culto, ou a assembleia de israelitas, ou lugar de reuniões ou templo israelita. Aí a quarta definição, reunião, ajuntamento. Aí a gente tem aqui um regionalismo informal, um barulho, uma desordem, uma confusão.
Tipo uma sala de aula de escola judaica.
Tipo.
Ou qualquer sala de aula.
É, também. No sexto, também é um bairrismo informal. É uma festa ruidosa, uma pândega, um pagode, como uma sexta-feira, por exemplo, numa sinagoga, né? Que é ruidoso, festivo. Aí a sete, eu achei, assim, ela é antissemita porque não foi definido por um judeu, mas ela é boa. Que ela fala que é uma reunião tumultuosa, uma casa onde ninguém se entende. E é muito verdadeiro.
É muito verdadeiro, mas... mas como não foi a gente que definiu isso, então é antissemita.
É, não pode falar. Aí a outra, a oitava, também é um regionalismo e também é informal, o que quer dizer cabeça. E eu achei sensacional que sinagoga seja um sinônimo de cabeça. A nona é muito antissemita, porque é um regionalismo que quer dizer que é uma multidão que se junta em torno da bolsa de valores durante o pregão.
Meu Deus!
Achei puxado.
Achei
muito puxado. Mas se a gente for ver a etimologia, né, se gente for ver isso do grego, ele vem do verbo que é a sumagoge, que é a ação de reunir. Donde, então, você tem reunião, lugar de reunião, assembleia. E o verbo sunago é conduzir junto, reunir, reunir numa assembleia. Então, é isso, né? É onde as pessoas se reúnem. E aí eu fui pensar...
É interessante porque o próprio termo igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia. Então, as duas palavras são muito primas, né? Na sua origem grega. Elas são primas, mas elas não são nada parecidas. Sinagoga e eclésia, né? São duas coisas completamente diferentes do ponto de vista da fala, mas basicamente é a mesma coisa. E em hebraico, a gente fala Beit Knesset para sinagoga e Knessia para igreja, que é a mesma palavra. Knessia e Knesset vem da mesma raiz também, né?
E também parlamento, né?
E também, e só Knesset é usado como parlamento, que é a assembleia, né? Assembleia
legislativa, né?
do Estado de Israel.
Né? Mas se você for ver em outras palavras, em português, né, a gente vai falar sinagoga. Em inglês, a gente tem o termo bem parecido, que é synagogue. Mas nos Estados Unidos, em especial, é comum ouvir as pessoas falando que elas vão ao templo. Eles chamam de temple.
Isso mais comum entre judeus reformistas, mas realmente aparece bastante esse termo nos Estados Unidos.
Em alemão, a palavra mais usada é synagoge, que parece com o inglês e o português. E em Yiddish eles falam Schul ou Schil, que vem da palavra alemã Schule, que é escola. Ou seja, voltamos na ideia da sala de aula que você tinha falado.
Exatamente, né? E a ideia da sinagoga como um lugar também de estudo e também de aprendizado, e que faz a conexão com o significado, com a acepção do Hawais, que sinagoga como símbolo, como sinônimo de cabeça. Né? É um lugar onde se pensa, é um lugar onde se discute, se estuda. E mesmo no Talmud, o termo mais comum não era Beit Knesset. Até se fala Beit Knesset no Talmud, mas é mais comum se falar em Beit Midrash, que é a casa de estudos, literalmente. Ou também se fala em Beit Filah, que é a casa de oração. E aparece em aramaico Beit Knishta, ou Beiknista, que aí é a casa da reunião também, só que em aramaico, em outro idioma, mais parecido também, né? Knista com Knesset.
Sim!
Mas, de toda forma, toda essa desconstrução é uma desconstrução que é desconstrução e não é ao mesmo tempo. Porque a definição de sinagoga como lugar onde os judeus se reúnem para o seu serviço religioso não é uma definição errada. Ela só não é totalmente acurada, né? Ela não é totalmente correta, porque não é só isso que acontece na sinagoga.
Uhum.
Historicamente, a sinagoga nos bairros judaicos, ou mesmo nos guetos e assim por diante, a sinagoga era o lugar onde tudo era decidido. Imagina aquela assembleia do condomínio, né? Que todo mundo vai lá no saguão.
Associação do bairro, né?
Associação do bairro e tudo mais. Onde era feita a reunião? Era na sinagoga, não tinha por que fazer em outro lugar. Isso me lembra daquela série Gilmore Girls, que sempre que tem a assembleia da cidade, é no lugar lá no espaço de dança da Miss Perry, bota lá umas cadeiras, vem toda a cidade para dentro. É na escola de dança que acontece a assembleia. Então também era esse o papel da sinagoga no passado. O papel da sinagoga não era só a reza propriamente dita. E por causa disso também, na diáspora, a sinagoga virou meio que um centro comunitário geral, onde várias coisas acontecem. E também lá dentro tem o espaço onde se realizam as rezas. E a maior parte das sinagogas que você tem hoje em dia são construídas dessa forma. Um espaço onde várias coisas acontecem ali, desde estudos, desde... Hoje em dia tem dança israelense, tem salas de aula com aula para meninos e meninas, tem departamento de ação social, tem outras tantas coisas em várias sinagogas. E também tem um espaço de reza, mas ela não é somente o espaço de reza hoje em dia, né? Em hebraico, inclusive, no hebraico moderno, Beit Knesset é muito usado como espaço específico da reza. Mas toda sinagoga aqui se chama de Kehilah, de comunidade. Porque ela é mais do que só o espaço da reza.
Mas isso que você falou do espaço físico vai me levar para... Primeiro, eu coloquei no Twitter, pedi para quem nos ouve mandar perguntas e tal. E uma das primeiras perguntas que a gente recebeu foi essa. Assim, arquitetonicamente falando, estruturalmente falando, o que um prédio precisa ter para ser uma... considerado, né, uma sinagoga? Porque você falou da série Gilmore Girls, e eu me lembrei também que a cidade tem um templo religioso, que pode ser, ele funciona como igreja católica, como igreja protestante e como sinagoga. E na hora que muda da igreja, eles tiram, tem uma cruz no fundo, eles vão para uma estrela de Davi.
É, ou uma menorá, eu não lembro direito, mas é estruturalmente o que precisa ter para ser uma sinagoga? Não precisa ter nada, precisa ter um Sefer Torá e 10 judeus querendo rezar. Isso cria o espaço físico da reza judaica, do serviço religioso judaico. Mas é comum que seja uma sala, um lugar para sentar, tenha um armário bonito e respeitoso, honorável para se guardar o Sefer Torá lá dentro, o rolo da Torá lá dentro, e pronto, está montada a sinagoga. Então não tem nenhuma especificação arquitetônica grande. A mais comum é que o lugar onde está o Aron HaKodesh, se vocês quiserem imaginar, imagine uma igreja. Quando você entra numa igreja naquela porta da frente, lá no fundo você vai ver o crucifixo, provavelmente, ou a imagem do santo para a qual a igreja está sendo dedicada, né? Na sinagoga, se você entra pela porta da frente, o que você vai ver lá no fundo é um armário grande onde está guardada o Sefer Torá. Existe, então, uma especificação de que esse armário tem que estar na direção de Jerusalém. Mas, mesmo assim, é uma direção mais genérica. Os rabinos definem assim, quando você está fora da terra de Israel, você vira a sua sinagoga para o leste. Genericamente para o leste, né? Se você, obviamente, se você está mais ao oriente do que a terra de Israel, você vira para o oeste a sua sinagoga, mas a ideia é essa, é um sentido geral da terra de Israel. Se você está próximo da terra de Israel, você vira a sua sinagoga para a direção da terra de Israel. Se você está na terra de Israel, você vira em direção a Jerusalém. Se você está na cidade de Jerusalém, você vira a sua sinagoga em direção ao Kotel, né, onde ficava o templo de Jerusalém. E se você está no Kotel, você não precisa virar para lugar nenhum, porque você está lá. Então,
você vira para o muro, né?
Agora, justamente...
Que é o muro das lamentações.
Mas justamente ali não é uma sinagoga, né? Não, não funciona como sinagoga, né? Não que a gente não possa fazer serviços religiosos lá, pode, mas ele não é um espaço que é entendido como sinagoga. Então essa seria a única especificação arquitetônica mesmo, sem imagens, embora isso também é relativo, porque é muito comum você ver historicamente sinagogas que em cima do Aron HaKodesh, em cima desse armário sagrado, tinha sempre a imagem de duas tábuas da lei com dois leões, que são os leões que representam a tribo de Judá. É comum sinagogas que tenham nos seus quatro cantos pinturas das quatro cidades sagradas do judaísmo. E aí a hora que a Ângela pergunta, quatro cidades sagradas, quais são?
Eu tava aqui me perguntando mesmo. Inclusive já ia dar um Google.
O judaísmo tem quatro cidades sagradas.
Deixa eu ver se eu sei.
Vamos lá.
É Jerusalém?
Jerusalém, ok.
Massada?
Não.
Não. Não é que Massada é na cidade, né?
Não.
Não sei mesmo. Depois manda um bilhetinho pra minha mãe.
Pois é. Tzfat, que é a cidade onde se desenvolveu toda a mística judaica, é considerada uma cidade sagrada. Hebron, que é a cidade onde os patriarcas estão enterrados. E, por último, Tveria, que é a cidade onde o Talmud começou a se desenvolver, que é Tiberíades, no Mar da Galileia. É interessante que elas são todas ligadas a esse aquífero aí, né? Porque Tzfat está na região da Galileia, no alto, mas é ali na região onde você vai chegar no Kineret, no Mar da Galileia. Tveria está na beira do Mar da Galileia. Hebron é numa região próxima ao Mar Morto. E Jerusalém também é próximo ao Mar Morto, de certa forma. Realmente, essas quatro cidades estão aí. E tem a quinta cidade sagrada, né? Que é a cidade cidade de Tel Aviv, mas ela é muito mais recente, nem todo mundo vai chamar de cidade sagrada. Eu descobri semana passada que existe um rabino Haredi aqui em Israel, que escreve deliberadamente nas suas ketubot que ele faz de casamentos em Tel Aviv, Beir HaKodesh Tel Aviv, na cidade sagrada de Tel Aviv. Ele considera Tel Aviv como uma cidade sagrada. Por vários motivos, a gente podia fazer um episódio só sobre Tel Aviv, que ia ser realmente... Tem muitas curiosidades interessantes sobre a cidade de Tel Aviv e o que levaria um rabino ultra-ortodoxo a falar de uma cidade super laica e tudo mais, e cosmopolita. Por que ele vai se referir a ela como cidade sagrada do povo judeu?
Eu acho que a gente tem que gravar em Tel Aviv.
Opa, então vem.
Seu pai, deixa aí. Mas acho que essa... uma das coisas... você falou que fora isso, né? A questão de ter o Aron HaKodesh e o Sefer Torah são umas coisas que você precisa, né? Mas uma coisa que é comum a gente encontrar na maioria das sinagogas é a mikve, né? A gente falou um pouco sobre a mikve no episódio 17, sobre conversão, que é uma piscina que, na verdade, mais parece um tanque, né? Porque quando a gente fala piscina, pode vir uma imagem de um lugar assim, super ao ar livre.
Gigantesco, né?
Pois é, bonito, com umas palmeiras em volta e tal. Não, a mikve é mais um tanque, assim, d'água, né?
É uma cisterna.
Né?
Originalmente uma cisterna.
E precisa ter água da chuva ou água de rio, acho que também pode ser, né? Tem que ser água corrente. Ela tem que ser cheia com essa água corrente. E é onde acontece o final, né, do rito de conversão. Mas que também pode ser frequentada quando as pessoas quiserem. Tem também algumas especificações religiosas, né? De ir na mikve, por exemplo, mulheres depois que passam o período menstrual, depois de tantos dias, devem ir à mikve. Então isso é uma coisa comum também de ser encontrada nas sinagogas, né? E acho que daí uma outra coisa que é comum de ser encontrada é um salão, né? Tipo, um salão multifuncional, assim, que vai servir pra quando tem festa de bar mitzvah, pra, sei lá, festa de casamento, na sexta-feira, depois, né, no fim do Shabbat, ali pra fazer o kiddush, que é a hora que a gente toma o vinho e come halah e compartilha ali, né, com as pessoas da comunidade, também sempre tem um lanchinho. No sábado de manhã também, depois do serviço da manhã, tem o kiddush ali, né? Então acho que tem esse salão, é uma coisa comum de ser encontrada, mas em termos arquitetônicos, né? É isso. E aí o que o Theo tava mencionando dos leões com as tábuas da lei, no Museu Judaico daqui de São Paulo, que tá hoje em dia no prédio onde era a antiga sinagoga Betel, tem ali onde é o Aron HaKodesh, dá pra ver direitinho. Então quem puder visitar o Museu Judaico de São Paulo vai poder ver.
Aliás, ali na Betel, a antiga Betel, onde hoje é o museu, o salão ficava no subsolo. Você saía da reza e descia para o subsolo, era onde ficava o salão. Salão de festas, né? O salão onde você vai ter uma recepção por causa de um casamento, enfim, com bar mitzvah, bat mitzvah.
Se quiser discutir alguma coisa da comunidade ali, né? Também,
exatamente,
fazer
também.
Como é que chama? Uma reunião de
condomínio. Mas tudo isso é apêndice, né? Embora a questão da mikve é uma questão interessante, porque historicamente os rabinos dão conta no Talmud de que se você tem dinheiro para construir uma mikve, mas não tem dinheiro para construir a sinagoga, ou seja, ou você constrói a sinagoga ou você constrói a mikve, você deve dar preferência para a mikve. E isso leva as pessoas a entenderem que, então, toda sinagoga precisa ter uma mikve, senão não é sinagoga, porque ela é primordial. Então, você faz ela primeiro e depois a sinagoga. Mas não é exatamente isso, porque o que os rabinos estão preocupados, na verdade, era em manter toda uma ritualística, que para eles era muito importante, de pureza ritual e impureza ritual, sobretudo depois da destruição do templo. Então eles deram uma prioridade para a mikve. Mas é fato, realmente, que muitas sinagogas têm no seu subsolo mikvaot, assim, essas cisternas rituais para esses banhos rituais, mas não é exigência, não, para se ter uma sinagoga. Ninguém vai dizer que uma sinagoga que não tem mikve não é sinagoga. Ninguém vai dizer isso.
E se você frequenta uma sinagoga que não tem mikve, você pode ir na mikve de outra sinagoga, né? Isso me leva a uma segunda pergunta que veio, que foi uma dúvida de várias pessoas. Eu fui perguntar, eu lancei a pergunta no Twitter e aí eu fui perguntar pra alguns amigos meus também, tipo, disparei, tia do Zap, assim. Gente, vocês têm alguma curiosidade sobre sinagoga? E aí, uma das perguntas foi: qualquer pessoa pode entrar numa sinagoga? Né? Porque a gente fala, se você na sua sinagoga não tem mikve, você quer ir na mikve, você pode ir na de outra sinagoga. Qualquer pessoa pode ir a uma sinagoga? E a resposta é sim e não, né?
Todas as respostas judaicas são sim e não, né? A gente já... Não, é assim.
Esse é o nosso 50º episódio. Então, nesse ponto, já deu pra entender.
Que sim e não são sempre as respostas. Sim, por quê? Porque a sinagoga, desde o ponto de vista da lei judaica, ela nunca pode estar fechada para ninguém. E esse ninguém não é para nenhum judeu. É para ninguém. Então, todo mundo pode ir a uma sinagoga. Em teoria. Agora, o que acontece é que você vive num mundo completamente diferente daquele onde a lei judaica foi formulada. Você tem problemas de segurança, você tem lugares onde as sinagogas são pontos visados para ataques. Então, tudo isso vai fazendo com que diferentes comunidades se organizem de forma específica a entender quem é que está apto para ingressar naquele prédio ou não. Isso não é por nenhum tipo de discriminação específica contra a pessoa, mas sim são regras e normas que cada comunidade acaba desenvolvendo. E aí não tem como dar uma resposta, porque é cada comunidade mesmo. Tem 60 sinagogas em São Paulo, cada uma delas vai ter uma regra diferente sobre quem entra, quem não entra, sobre se é fechado só associados, ou se é um pouco mais flexível para outros membros da comunidade judaica. Se é de praxe, na maior parte dos casos, é de praxe que se você vai visitar uma cidade que você não costuma ir, por exemplo, não costumo ir tanto ao Rio de Janeiro. Então, às vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, eu escrevia para alguma sinagoga que eu queria visitar, escrevia com antecedência, 15 dias, 7 dias antes, falando, olha, eu vou estar no Rio de Janeiro no dia tal, 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 e eu gostaria de participar do serviço religioso. Em geral, as pessoas se apresentam, eu sou fulano de tal, eu sou frequentador de tal sinagoga em São Paulo, tal, 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 ou eu sou professor, não sei das quantas, né? Vou estar no Rio de Janeiro, gostaria de estar presente para o serviço religioso. Então, isso é o tipo de coisa que costuma acontecer. Agora, se você não é parte da comunidade judaica, em geral, escrever um e-mail não vai resolver absolutamente nada. Muitas vezes a resposta vai ser alguma coisa mais no sentido de um espaço reservado a membros da comunidade judaica e assim por diante. Existem sinagogas que permitem que um não-judeu vá acompanhado de um amigo judeu que o convidou. Outras vão dizer que esse judeu que convida deve ser associado daquela sinagoga. Então, cada comunidade tem suas regras nesse sentido, mas sobretudo por questões de segurança. Eu sei que nos Estados Unidos a coisa é muito mais tranquila, por exemplo.
Em Israel também, né? Por exemplo, em Israel você pode entrar, você entra e sai da sinagoga.
Eles até agradecem se você entrar, já que a maioria dos israelenses não frequenta a sinagoga. Vai. Então todo mundo fica feliz se entra alguém na sinagoga. Na América do Sul, a partir dos anos 90, com o ataque terrorista à AMIA em Buenos Aires, tudo mudou. Realmente, todas as questões de segurança se tornaram primordiais na vida comunitária do judeu sul-americano em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, no Brasil como um todo, não é diferente.
É por medo, né? Não por nada, assim... Há pouco tempo a gente gravou com o Uri, né, que é um amigo nosso, que é rabino da comunidade Betel aqui em São Paulo. Imagina, o Theo é amigo do Uri há, sei lá, 20 anos, eu sou amigo do Uri há 10, tipo, a gente se conhece de muito tempo, é amigo nosso, assim, não é uma pessoa que a gente conhece de relance, e ele convidou a gente pra ir na Betel e mandou o formulário de inscrição, assim, ó, pra vir na Betel você tem que vir, dar seu nome, seu RG, não sei o quê. Quando eu cheguei na porta, eu precisei mostrar nome e RG.
Mesmo porque o rabino te conhece, mas não necessariamente.
Exato,
o cara que tá
segurança.
O segurança que tá na portaria não necessariamente te conhece.
Não sabe quem você é.
É uma sinagoga onde eu não frequento.
Tipo, quem
não
é
importa
você,
que eu conheço pessoas que frequentem ali. Se eu não frequento lá, eu não sou visto ali. Se eu não sou visto ali, ninguém me conhece. Eu sou um senhor desconhecido indo até aquela sinagoga.
Exato. É, aí acho que essa também talvez seja uma dúvida, né? Qual é a estrutura? Então, como é o prédio? Porque a igreja, né, católica, enfim, ou outras
você
igrejas.
Passou na porta, você tá dentro do templo.
Estão abertas, né? Exato, elas são convidativas, né, para entrar.
Não,
assim.
E não só isso, né? Não tem uma portaria, né? É, passou pela porta, você está dentro
Se
da,
tiver
da, do
aberta,
espaço
você
religioso.
Pode entrar, né?
Enquanto na sinagoga, muitas vezes, você passa por uma portaria, então, e aí dentro desse prédio que você vai até o local onde está a sinagoga, lá dentro, onde
e
ocorre a reza.
E muitas ainda, assim, na calçada, vão ter aquelas floreiras de concreto, que são dispositivos de segurança, tem umas portonas de ferro, enfim... E aí tem uns seguranças ali na porta. Agora que o Theo tá no Brasil, que eu voltei a frequentar a CIP, o pessoal da segurança lá já me conhece e me cumprimenta na entrada. Mas os dois, três primeiras vezes que eu fui, eu tinha que pôr o nome na lista.
Lembrando, a Ângela acabou de falar, agora que o Theo tá no Brasil. O Theo já não tá mais no Brasil.
Nossa, é mesmo.
O Theo já
agora
tá
que
em Israel.
Agora que ele já tá com Alzheimer. Galopante.
O Theo já tá de volta em Jerusalém.
É que eu quero que você volte.
Mas é que você continua frequentando a CIP. Esse é o
é
ponto.
É verdade. É que eu continuo frequentando. É que agora eu passo na segurança, eu já falo boa noite. Eu chamo seguranças pelo nome. Eles também. A gente já segue até já no Instagram. Mas uma outra pergunta que fizeram e que eu achei interessante, assim, se tem algum código de etiqueta, assim, para vestimenta, né? De como você deve ir, que tipo de roupa usar e tal, né? E
é, depende do tipo de sinagoga, eu acho, né?
Exato. Depende muito da corrente. Nas ortodoxas, assim, não sei se é um código de vestimenta imposto, mas, assim, em geral as pessoas costumam se vestir com o que a gente chama de modéstia, né? Então, as roupas mais fechadas no pescoço, sem decote, não mostra ombro, cotovelo, não mostra joelho, né? Tal. Então, assim, roupas mais sóbrias.
É, mesmo se você não é frequentador, assíduo de uma sinagoga ortodoxa, quando você vai a uma sinagoga ortodoxa, você sabe. As mulheres sabem já. Não, não vou de calça. Por quê? Porque esse não é o código. O código é saia.
Saia comprida, né?
Então não é uma saia acima do joelho. É uma saia abaixo do joelho. E quanto mais abaixo, melhor.
Uhum. Ou vestido também pode ser,
ou
né?
Ou vestido e assim por diante. Então tem suas regras, né? O homem, uma roupa social tá de bom tamanho. Precisa ser terno completo? Não necessariamente. Mas muitas pessoas vão de terno completo, outras pessoas vão só com uma camisa e uma calça e tá tudo muito tranquilo. Nas sinagogas não ortodoxas, esse código é um pouco diferente, no sentido de que não é um código interno que você acaba obedecendo, porque como você está indo para lá, né, como acontece nas ortodoxas, você acaba seguindo. Nas sinagogas liberais, em geral, é uma roupa com bom senso. Você não vai de mini saia na sinagoga, você não vai de bermuda curta, você não vai de camisa regata. Não vai de camisa regata na sinagoga. Isso não significa que se alguém for assim, sei lá, tá tendo alguma coisa dos jovens, aí começa a reza, um jovem desce, ele tá de regata e bermuda. Que ele não vai poder ficar
barrado,
na sinagoga.
Né?
Ele vai ficar na sinagoga, ele vai ficar para reza e tudo mais. Mas eu acho que o que mais manda é o bom senso nesse sentido. Porque tem que pensar assim, você está num lugar religioso, você está num lugar... Então é assim, embora, obviamente, ninguém vai ficar questionando e dizendo olha, não venha com essa roupa XYZ, ninguém vai falar isso para você. O bom senso é a mesma coisa que você pensar... Eu vou visitar a Câmara dos Deputados. Como é que você vai vestido? Você não precisa perguntar realmente isso. Existe uma
é um
coisa
decoro,
muito clara.
Né?
É um decoro. É um decoro. Então, é uma roupa social? É uma roupa social. A mulher vai de taillé? É obrigado a ir de taillé? Não, não é obrigado a ir de taillé. Mas quanto mais é sóbrio, nesse sentido, melhor, né? E de calça jeans e camiseta, por exemplo, não. No semestre passado, a gente foi visitar a Knesset aqui em Jerusalém e bater papo com alguns deputados, e a gente recebeu uma carta enorme dizendo o que pode levar, o que não pode levar, o que se espera e como se vestir. E a calça jeans era permitida, desde que não fosse calça jeans rasgada e desde que não fosse com camiseta, fosse com uma camisa. Então, Então, esse tipo de coisa é o que você vai ver como códigos, assim, de vestimenta, né?
A gente pode, no nosso Instagram, colocar looks.
looks de...
Não, então, não, gente, eu...
Mas isso também varia muito de lugar para lugar.
É, mas eu brinquei, assim, costuma ser muito tranquilo, né?
Eu brinquei e comentei com a Ângela e com outros colegas e tudo mais, esse tempo que eu tive em São Paulo, trabalhando ali temporariamente na CIP. A primeira coisa que eu tive que fazer foi comprar terno, porque eu não usava terno há 5 anos. Porque aqui em Israel, nenhuma das sinagogas onde eu frequento, ninguém usa terno, nem mesmo o rabino. Quanto mais
Nossa, e
terno e
aqui usam.
gravata. Assim, é um negócio assim. Só que aqui, o de praxe é que pelo menos o rabino esteja de terno e gravata, né? Outras pessoas vão até com terno sem gravata. Outras pessoas não vão de terno, mas com uma roupa social.
Outras pessoas vão
Enfim.
de calça jeans e camiseta.
Outras pessoas vão mais esporte, sem problema nenhum, né? Desde que não sejam
É,
algo
não é um
que.
esculacho, né?
É, exato. Eu acho que vai muito do bom senso mesmo.
Acho que só para homem que tem uma coisa, né? Não sei se é uma peça de vestuário, a gente pode chamar assim, mas para homem tem uma coisa que precisa, que é cobrir a cabeça. Então o homem precisa entrar na sinagoga, ele precisa estar com a cabeça coberta. Convencionou-se que seja uma kipá. E na entrada da sinagoga, inclusive, tem uma cesta com kipot, plural de kipá, que quem não levou a sua própria pode pegar uma ali e colocar.
E devolver no final do serviço.
Devolver
Isso
no
é a
final do
parte mais
serviço.
importante.
É verdade, não pode levar para casa. Mas, né, então lá na entrada da sinagoga tem para quem não levar a própria, mas pode ser também um chapéu, tipo, pode ser até um boné, na verdade. Aqui não é
Não é o
o
usual.
usual, é. Aí pode ser que as pessoas causem um estranhamento, não porque vão achar que tá errado, mas é só porque tá destoando um pouco do ambiente. Mas se quiser de boné também pode. O que não pode ficar com a
Exatamente.
cabeça descoberta, né?
Exato.
E pode usar sapato.
Com relação. E
Não,
com
porque tem algumas
relação.
religiões que tem que tirar, né?
E tem que
O
tirar.
sapato. É, lá no judaísmo fica-se de sapato.
É comum que as mulheres casadas na ortodoxia também cubram o cabelo, então é comum o uso de véus e uso de perucas ou boinas e alguma coisa assim. Nas sinagogas não ortodoxas, isso não é um costume. Então, esse é o tipo de coisa, né? Ah, eu ouvi dizer, eu vi naquela série que as mulheres estavam com a cabeça coberta. Aí você é convidado para um bar mitzvah numa sinagoga liberal e chega lá de véu, as pessoas olham aquilo e com uma boina estranha ou alguma coisa assim, com turbante, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, e soa estranho. Todo mundo vai olhar, não é porque você está errado, é simplesmente porque. Não é o usual ali, vai chamar mais atenção do que o necessário. Em geral, as pessoas estão de cabeça descoberta. A kipá, dentro da perspectiva do judaísmo liberal, ela pode ser usada também por mulheres, sem problema nenhum. A única questão, em geral, é, em várias sinagogas liberais, essa é a regra, os homens estão obrigados a cobrir a cabeça no serviço religioso, enquanto as mulheres não estão obrigadas, elas cobrem se quiserem. Em sinagogas super reformistas nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum que ou ninguém usa kipá, ou todo mundo usa. Ou se obriga todo mundo, ou se libera todo mundo. Porque senão você não é igualitário. Eles levaram até esse ponto o igualitarismo.
Eu acho que homem tem que fazer coisa que mulher não tem que fazer, reparação histórica.
Na sinagoga Emanuel, por exemplo, no Templo Emanuel, em Nova York, aliás, vale foto na newsletter do Templo Emanuel, que muita gente passa por ele e tem certeza que está passando na frente
É
de uma catedral
imenso, né?
católica. É imensa e a arquitetura lembra muito a arquitetura eclesiástica. E nessa sinagoga é isso. Durante muito tempo, os homens estavam desobrigados também da kipá. Então ninguém usava kipá lá dentro. E com o tempo, isso começou a ter um outro movimento. De onde? Não, não é que não tem que cobrir a cabeça. Não, se os homens estão obrigados, as mulheres também. E aí, de repente, hoje o movimento é todo mundo com a cabeça coberta, usando kipá ou algum outro tipo de cobertura.
É,
Enfim.
corpo você tá
Isso
coberta,
também
né?
vale, vai de cada de cada comunidade, de cada sinagoga.
E de serviços, né? Assim, uma outra amiga perguntou, tem horário de funcionamento? Tipo, das 8 às 18, né? E que
e
horas
aí
abre?
Depende também.
Que horas fecha? Mas sim, tem um horário de funcionamento, né? As igrejas, eu sei que durante muito tempo elas ficavam abertas durante a noite também, assim, que se alguém precisasse, sei lá, se abrigar, alguma coisa, poderia, né? E hoje em dia eu acho que também por questões de segurança as igrejas não ficam mais abertas durante a noite. E a sinagoga que eu sei que em algum momento acho que ela fecha, inclusive que o pessoal da segurança precisa ir pra casa, né?
Embora tenha sinagogas que têm segurança 24
horas. 24
horas, mas o prédio tá fechado. O prédio tá fechado ao acesso. E sim, você tem sinagogas, comunidades assim, né? Que tem diversos departamentos que não só reza. Então, que vão funcionar 8 às 18, como um escritório
tipo,
normal.
Comercial, né?
Tem comunidades muito grandes que tem todo um aparato, por exemplo, de comunicação. E aí tem um departamento de comunicação que vai servir de edição de revistas, toda a questão das mídias sociais, divulgação e assim por diante. São departamentos que vão funcionar em horário comercial.
Um departamento, que tem funcionário, né? Assim,
um departamento de ensino vai funcionar num horário comercial. Você vai ligar entre 8 e 18, você vai achar a secretária do ensino lá. Não adianta ligar às 10 da noite, ela não vai estar lá. Óbvio que ela não vai estar lá, né? Esperemos que não esteja lá
que
e que ela seja CLT, tudo direitinho,
exato,
como deve ser, e assim por diante. Então, a própria área administrativa, como muitas sinagogas funcionam com essa questão de associação e tudo mais, tem todo um aparato, tem departamento financeiro, que emite boleto, que recebe, que paga contas, que paga fornecedores e assim por diante. Tudo isso existe dentro de um centro comunitário assim. As sinagogas menores também têm departamentos, mas muitas vezes você tem um secretário geral quando é pequeno, né? Você tem um cara geral ali que ele faz tudo isso. Ele emite os boletos, ele paga o fornecedor, ele entra em contato, ele atende e fala sobre a escola judaica e assim por diante. Muitas vezes tem esse faz-tudo em algumas comunidades. Em outras comunidades tem um rabino o tempo todo. Tem dois ou três rabinos na comunidade e pelo menos um que está ali de plantão para ser o secretário do dia, né? Que é o cara com quem você fala no telefone quando você liga. Agora, a sinagoga propriamente dita, o espaço religioso da reza, tem horários de reza, né? Tem umas janelas de horários de reza. Por quê? Porque no judaísmo existem três rezas diárias, uma janela de horário pela manhã, uma janela de horário na parte da tarde e uma janela de horário na parte da noite, quando as três rezas são feitas. O judaísmo é muito criativo, então a reza matutina se chama matutina, em hebraico shacharit. A reza da noite se chama reza noturna, arvit ou ma'ariv em hebraico. E a reza da tarde, a reza vespertina, se chama oferenda. Não se chama vespertina, se chama oferenda, que era o nome do serviço religioso que existia na época do templo, o serviço de minhá. Cada um desses serviços tem uma reza, que é a reza principal. Sei lá, se eu pudesse fazer algum paralelo com... Nem dá para fazer paralelo, tá? Mas enfim. Imaginem que tem alguma reza principal. No catolicismo eu sei que o Pai Nosso é uma reza central, por exemplo. Mas quando a gente fala no judaísmo ter uma reza central, é uma reza composta de 18 parágrafos que pedem coisas diferentes, que eles ocorrem sempre na mesma sequência, que a fórmula deles é mais ou menos fixa, com algumas variações durante o ano. Todos eles terminam, pelo menos, com uma fórmula Baruch Ata Hashem, bendito é tu Deus, e assim cada um dos parágrafos se fecha. Ela tem 19 parágrafos no total, 19 bloquinhos de texto, 19 coisas que se pede, que se enaltece a Deus, que se agradece, que se pede e assim por diante. Essa é a reza central. Ela é a mesma no Shacharit, praticamente a mesma na Minhá, tem uma diferença em um outro parágrafo. E a mesma no Arvit. E em volta dessa reza, se colocam coisas. Na reza da manhã, ela acaba sendo a reza mais comprida de todas. Tem mais coisas antes e mais coisas depois. A reza da Minhá, que é no meio do dia, todo mundo tá sem tempo, irmão. Tá todo mundo sem tempo. Então ela é rapidinha. Tem um salmo, a reza grande, e uma musiquinha ali que termina, né, uma reza de um poema, na verdade, que encerra o serviço religioso e vai todo mundo embora. E a reza da noite, ela é um pouco mais comprida que a da tarde, mas muito mais curta ainda do que a reza da manhã, porque é noite, as pessoas precisam chegar em casa. Na época em que tudo isso foi criado, a noite é perigosa, inclusive tem um acréscimo de uma reza específica que pede a Deus que você consiga chegar em casa em segurança, dormir em paz e que você seja livre de todo e qualquer mal e perigo durante o caminho, porque a noite era perigosa, a noite não era iluminada, né? Não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. Ninguém dormia às 11 da noite, né? 7 da noite já estava todo mundo dormindo. Essa era a realidade, né? Na Idade Antiga e na Idade Média.
É, se alguém ficar curioso para saber o que tem nessas rezas e onde encontrar, pode comprar um Sidur, que é o livro de reza. Tem na livraria Sefer, tem em livrarias em geral. Essas rezas podem ser encontradas no Sidurim.
E basicamente a estrutura é essa. É, alguns salmos antes, ou seja, poesia bíblica. De manhã e à noite tem a leitura do Shema Israel, que é um trecho importante da Torá e que é a profissão de fé do judaísmo. Em seguida, essa reza principal, que é chamada de Amidá, que ela é rezada em pé, e Amidá significa em pé. O nome é muito prático no judaísmo, né? Outra reza matutina, óbvio, né? Rezar a reza em pé. Essa é a...
Tem uma questão das rezas, né? E hoje de manhã eu ainda vi uma piadinha que eu achei muito boa. O Davi Iberarra, que é um ouvinte amigo nosso, que colocou nas redes sociais. Você precisa ter um mínimo de 10 pessoas pra compor a reza, pra reza começar. Se tiver 3 pessoas, não tem a reza. Vai todo mundo pra casa. Precisa chegar mais
cedo. Não é bem assim. Não é bem assim. A reza acontece de toda forma, mas existem partes da reza que não acontecem se não tem 10 pessoas. A reza acontece de qualquer jeito, não se espera para começar, mas em certo ponto ela tem que estar, você tem que estar no quórum.
E são um mínimo de 10 pessoas adultas, né? E aí um menino que já fez bar mitzvah, por exemplo, um menino de 13 anos, ele já pode compor esse quórum de 10 pessoas que se chama minyan. Né? Minyan é ter essas 10 adultos ali pra rezar. E aí a piadinha falava que Deus tem um senso de humor muito único, né? Que ele pega a menor das religiões abraâmicas, que é o judaísmo, e fala: não, pra vocês rezar tem que ter um mínimo de 10.
Tem um mínimo de 10, exatamente.
Sacanagem, né? Assim, vocês são pouco, mas ainda tem que achar 10 pra poder rezar.
Tenho que garantir que vai ter gente ali dentro do.
Pra eu dar atenção. Coisa. Até 10 pessoas, menos que 10, eu não vou perder meu tempo.
Em sinagogas liberais, se conta tanto mulheres quanto homens para o minyan. E no caso das mulheres, é a partir dos 12 anos, a maioridade religiosa. E dentro das sinagogas ortodoxas, em geral, contam-se apenas homens. Eu falo em geral porque cada vez é mais comum, ora, muita gente tenta esconder esse fato, de sinagogas ortodoxas igualitárias que foram surgindo e que têm contado homens e mulheres no minyan e assim por diante.
E aí, nas sextas-feiras à noite, tem o serviço de Kabbalat Shabbat, que é o recebimento, né, do Shabbat, a chegada do Shabbat. E aí é um pouco mais longo e tem prédica também, né? O Rabino faz uma prédica em geral relacionada ao que vai ser a leitura da Torá. A leitura da Torá acontece aos sábados, segundas e quintas, certo?
Exato.
Olha... e aí, então, as prédicas da véspera, né, da sexta-feira, são feitas geralmente relacionadas ao que vai estar na leitura da Torá do sábado de manhã. Então é bacana. E aí o Shabbat, na maioria das sinagogas, pelo menos nas que eu frequentei, sempre tem música. Tem bastante... tem canto, é legal, assim, é um serviço animado.
É um serviço bem musical. Em sinagogas ortodoxas, e aqui eu incluo em algumas sinagogas liberais mais tradicionalistas, não tem instrumentos musicais. As pessoas cantam, mas não tem instrumentos musicais. Já em sinagogas liberais Sobretudo na América do Sul, é muito comum os instrumentos musicais e assim por diante no Shabat. Enquanto que em outros dias de semana, é dia de trabalho, né? Então não dá para você ficar alongando o serviço. Então você faz mesmo só cantando ali, cantarolando, cantilando a reza da forma mais rápida possível e tudo mais. Existem melodias típicas para épocas do ano diferentes. É um estudo próprio mesmo que se faz nesse sentido. Em épocas, sei lá, em época de Pêssar, Shavuot, Sukkot, as melodias são um pouco diferentes. Mesmo que a reza, às vezes o texto da reza é o mesmo, a melodia muda. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a melodia é completamente diferente do que é num Shabbat comum. No dia a dia, a melodia é diferente ainda. Existem vários tipos de melodia. E existem épocas do calendário judaico que são considerados de luto ou semiluto. E aí, então, também as melodias são subtraídas ou os poemas entoados são cortados em alguns pontos, e aí você não lê tudo, enfim, tem algumas regras assim nesse sentido.
E aí eu lancei uma outra pergunta nas redes sociais, no Twitter e no nosso Instagram, que aí eu perguntei pro pessoal qual é o hit sinagogal preferido das pessoas, né? Porque a ordem das
músicas... Chutaria um. Eu chutaria Adon Olam.
Ganhou disparado, junto disparado. Com o Hadodi.
O Adon Olam, eu lembro que tinha uma amiga minha que falava assim, ai, eu sempre gostei tanto do Adon Olam. Eu falei, eu também, uma melodia tão bonita. Ela falou, não, é que eu sabia que estava acabando. O Adon Olam é cantado muitas vezes no final, em algumas sinagogas e no começo, então não resolveria para ela. Mas na maioria dos
ritos,
no final.
Na verdade, ia dar
final.
Uma falsa esperança, né?
Exatamente.
Ia ser pior.
Então, só que tem trocentas melodias diferentes para o Adon Olam. É o mesmo poema, musicado de formas completamente diferentes, mas que ele carrega essa coisa, ele é composto em forma de quadrinha, ele é fácil de decorar, ele é fácil de cantar, então qualquer melodia encaixa com rapidez ali. As pessoas realmente curtem muito. Eu vou pedir para o Alu botar o Adon Olam um pouquinho, uma das versões de Adon Olam que eu tenho aqui gravado.
Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. Le'et Na'asa, Ve'hefzo Kol, Azay Melech Shemo Nikra. Ve'acharei, Kichlot Kol, Levado Imloch Nora. Vehu ove, vehu iye betifara, Adon Olam, Asher Malach.
Eu também gosto. Mas, nossa, foi... Então, quais são as músicas? Porque, né, pra quem nos ouve e não vai na sinagoga, ficou ouvindo a gente falar esses nomes, não deve entender nada. Mas já
por
vai
isso
querer,
que o Alu vai colocar sempre que a gente pedir, né?
Mas no Shabbat, a gente começa lendo alguns salmos de musicados, né? Então tem alguns desses, e aí são escolhidos, né? A cada semana vai dando uma variada aí no salmo, que é também pra você pegar o congregante no pulo, né? Ele não ficar achando que é sempre do mesmo jeito, pra você ver se a pessoa tá indo bastante.
Depende da sinagoga também, hein?
Mas, então tem esses salmos, né, no começo, e aí a gente canta uma música chamada Lech Hadodi, que é pra celebrar justamente a chegada do Shabbat. E aí tem uma hora que a gente se vira pra entrada da sinagoga pra receber o Shabbat chegando. E teve um ouvinte que escreveu assim, eu gosto do Lech Hadodi, dessa parte que a gente vira pra receber o Shabbat. E é muito bonito mesmo, né, assim, a comunidade toda fazendo isso. É bacana quando a sinagoga tá cheia, assim, é legal.
O Shabbat, nesse poema, o Shabbat é comparado a uma noiva.
Que vem
então,
vindo,
a gente está aguardando,
né,
ela como se aguarda uma noiva. E do mesmo jeito que quando a gente sabe que a noiva chegou, que abriu a porta lá e vai cantar alguma música, ou enfim, o Hazan começa a cantar alguma coisa, ou em casamento não judaico, começa os primeiros acordes ali da marcha nupcial, todo mundo levanta e vira para trás, né, para ver a noiva entrando. Então, isso também acontece simbolicamente no Lech Hadodi, na última estrofe, todo mundo se levanta, vira para a porta de entrada, como se a noiva estivesse realmente entrando. E todo mundo cumprimenta. Boi calá, vem a noiva, Shabbat, nossa rainha. E ela então entrou, ela então chegou.
É
e
bonita.
O serviço pode continuar a partir daí.
Então, e aí tem também outros hits mencionados, assim, que eu amo. Além do Le Chabert, que é a que a gente canta quando
O segundo lugar, esse. É uma das melodias mais conhecidas também.
Aleinu lechabeach ladon akol latet gedula leyotzer bereshit shelo asanu kegoyei aratzot velo samanu kemishpechot adama.
Também é linda, adoro. E eu gosto muito quando é o Hazan. A gente tem duas figuras, né, assim, mais centrais do serviço religioso, que é o Rabino, ou a Rabina, e o Hazan, ou a Hazanit, que são os cantores. É alguém que canta bem. Tem Rabino, por exemplo, o Theo é uma pessoa que pode funcionar como Rabino ou como Hazan, que ele canta bem. Tem gente, por exemplo, como eu, que não pode funcionar como nenhum dos dois. E tem gente que é bom Rabino, mas não canta bem, né? E aí a gente tem a figura do Hazan, ou da Hazanit, no caso de uma mulher. E eu gosto muito quando o Aleinu Lechabert é o cantor que canta.
A melodia do Aleinu Lechabert realmente é uma das melodias mais conhecidas. Eu brincava com os meus alunos, tanto de bar mitzvah, bat mitzvah, quanto os alunos lá no colégio. Eu falava que talvez seja a única coisa que os judeus do mundo inteiro concordem, que essa é a melodia para o Aleinu. Você vai para Tóquio, visita uma sinagoga, é tudo diferente, mas na hora do Aleinu o pessoal vai cantar. Aleinu Lechabeach Ladon Akol. Depois que eu andei por outros lugares do planeta, eu descobri que também não é exatamente assim. Essa mesma melodia tem algumas coisas que se canta diferente num lugar e em outro lugar. Ela tem variações dentro do mesmo tema, mas é uma melodia, ela tem uma melodia básica, conhecida e tudo mais, as pessoas realmente curtem bastante.
Mas eu vou falar uma coisa muito desagradável. Eu não gosto quando pegam uma melodia de uma música que já existe, tipo uma música X, e colocam a música judaica nessa melodia. Tipo assim, o Adonolam com um som de lariê, assim.
Você sabe que isso é um negócio muito interessante, porque o tempo todo os rabinos se depararam com isso. Você tem Tshuvot do século XIII e os rabinos, né, respostas rabínicas, Tshuvot. E os rabinos estão lá no século XIII recebendo uma pergunta. Eu posso cantar tal coisa com uma melodia popular, não sei das quantas,
dos
lá
Beatles
do século XIII, né, do século XIII, do Menestrel, não sei das quantas. E você tem rabinos que vão falar, claro, tudo que facilite o povo a conseguir cantar e guardar a melodia, ótimo. É só evitar que não seja alguma música que seja uma música que a letra original fale coisas não agradáveis e tudo mais. Não sendo isso, está tudo bem. E vai ter outros rabinos que vão falar, de jeito nenhum, é a mesma coisa que cometer idolatria, não pode uma coisa dessa e tudo mais. Então, a gente sempre tem essa linha tênue aí. E existem pessoas que adoram fazer isso, né? E existem pessoas que não aguentam. Tem melodias que eu acho que ficam super legais.
Tinha do Coldplay outro dia que eles cantaram.
Exatamente,
na
Adonolam, o Adonolam no ritmo de Viva La Vida.
Viva
La Vida do Coldplay. E a melodia fica linda. Na última
bonitinha.
Temporada das colônias que eu tive, o pessoal fez a Adonolam na melodia de Anunciação do Alceu Valença. E que ficou lindo.
Mas essa minha questão é só porque eu sou chata mesmo, assim.
Mas
é uma particularidade.
Tem
é
gente
chatice,
que adora e tem gente que odeia.
Eu me perco, de toda forma, eu não sei, daí eu fico onde está a música.
De toda forma, mesmo quem se dedica à composição de música sinagogal, música específica para ser entoada na sinagoga, ele é sempre muito influenciado pelo entorno dele. Então, uma sinagoga Edota Mizrach, que é sinagogas de judeus de origem dos países árabes, A musicalidade toda é árabe, a musicalidade toda é como se você estivesse na mesquita. Ela é uma musicalidade diferente de uma musicalidade de uma sinagoga de origem alemã, que tem toda uma musicalidade europeia, século XIX, muitas vezes ligado à música clássica e assim por diante. Inclusive, nas sinagogas Ashkenazim, de origem do centro da Europa, é muito frequente a presença de valsas. É muito normal. Então, você tem melodias como, por exemplo, ao fim da leitura da Torá, quando a Torá é reconduzida ao Arona Kodesh, existe uma melodia muito típica, eu vou pedir para o Alu colocar, mas que ela canta mais ou menos assim. E o compasso dele é todo pam
É
pam
valsa,
pam
né?
pam 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 pam. É toda uma valsa. E existem outras valsas dentro da tradição judaica do centro da Europa. Existem a música, uma das músicas principais que se canta em Hanukkah, já que essa é a festa preferida da Ângela, e já que
Tá
aqui
chegando.
o inverno está se aproximando, que é Maoz Tzur. Ela parece uma música de Natal. Ela é um lied alemão típico e ela lembra uma melodia de O Tannenbaum, Tannenbaum, entendeu? É Pinheirinho, Pinheirinho. É, parece música de Natal, né?
Maoz tzur Yeshua ti lecha maleh meshabeach.
Igualzinho a música de Natal. E todo mundo canta e tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas
É que
claramente ela tem uma
coincide a
influência
época,
das
né?
músicas. Porque é a música que tá se ouvindo naquela época. Por que que você não vai
Sim,
usar esse
sim.
tipo de musicalidade?
Hanerot la lua nu
Torá
madlikim.
Top Hits.
Hanerot la lua nu madlikim. Ala nisim
Justamente entre os hits, já que a gente tava falando de hits. Eu gosto da saída, da retirada dos rolos da Torá, quando a Torá está passeando.
Vayei binso Aaron, vayomer Moshe, kuma Adonai, veyafutzu oyvecha, veyanusu
Também gosto.
E gosto de quando a Torá tá voltando.
Etz haimi lamachazikim ba v'tomcheya meushar
Quero agradecer, inclusive, ao Razan Alexandre Edelstein, que está cantando nessas músicas que eu estou passando para o Alu colocar no episódio. Eu escrevi para ele, perguntei se estava tudo bem. Ele falou, claro, nossa, com prazer. Então,
Aliás, a gente precisa chamar o Alê,
pois
né,
é, a gente precisa fazer um
para
negócio
fazer um
sobre música
episódio.
e tudo
Ia ser
mais.
puta incrível com ele.
E eu queria agradecer ele, porque esse episódio ficou musical, assim, graças a ele também.
Graças a ele. E eu queria contar uma anedota que foi a coisa mais bonitinha que eu já vi acontecendo na sinagoga. O Alê Edelstein é Hazan na CIP, né, na Congregação Israelita Paulista. E a gente tem um outro Hazan lá, que é o Avi Bustain. E tem um menininho, um congregante, que ele é bem pequenininho, né? Ele tem uns 3 anos,
Acho
4
que ele tem
anos. Ele é
3
bem
anos.
criança. Ele é bem criança, assim. E ele é fã, ele é o fã número 1 do Avi. E é a coisa mais fofa, porque quando vai fechar a arca, né, onde tem os rolos da Torá, vão as crianças pra abrir e pra fechar. Então eles ficam ali em cima, perto, né? Um momento bacana da chegada das crianças, que em geral eles separam as crianças do serviço dos adultos, porque é serviço adulto de religião, porre pra criança, né? E toda criança que já foi obrigada a ir num serviço religioso de adulto na missa, a sinagoga, sabe como que é chato, né? Então a gente faz separado pra eles e nessa hora as crianças se juntam a gente. E o menininho ficou ali, né? Terminou, fechou a Urano College e ele ficou por ali. De repente ele foi do ladinho, assim, o Ave ia começar a cantar. Ele foi do ladinho ali do Ave e deu a mãozinha.
E ficou cantando junto
Ave,
com ele.
O Ave segurou a mão e eles cantaram juntos. O terceiro hit, que é o Hashk Veino, que todo mundo, um monte de gente falou também, que é essa reza que fala de dormir, de passar a noite bem, que Deus nos cubra com a sua tenda de amor e não sei o quê. E o menininho cantou, e ele cantou em hebraico, direitinho.
É, ele sabe tudo, ele sabe tudo. Aproveitem, manda um beijo, tô mandando um beijo pra Pri e pro Fê. E pro Beni, que é esse
menininho
gracioso.
Gente,
futuro Razan.
É,
ele tem várias coisas, porque ele canta, ele sabe as músicas, ele adora ir na sinagoga e ele também rege, né? Quando o pessoal tá cantando,
sim, ele
fica regendo assim com o dedinho. Ele rege as pessoas para cantarem junto.
Ele é uma gracinha, uma gracinha. Muito bonitinho. Foi muito bonito. Foi a coisa mais bonitinha que eu já vi lá.
Ele é realmente o fã número um do Adam.
Foi uma graça. E aí a gente tem duas menções honrosas, duas ou três menções honrosas de hit, mas que eu acho que não se enquadra no quesito hit sinagoga, porque elas são músicas de festas específicas.
Uhum.
Então assim, é hit, mas é hit de festa, não de todo dia, né? Que é o Hadgadiá, que é uma música que a gente canta em Pêssar, que é um cabrito, um cabritinho. E Kol Nidrei, que é a que a gente canta no começo do Yom Kippur, que Deus me livre essa música, eu acho ela muito bad vibes.
Você acha? Eu acho lindo demais.
Acho. Nossa. Acho bonita, mas acho bad vibes. É que, em geral, eu tô com a barriga muito cheia na hora que começa o Kol Nidrei. Eu nunca tenho boas memórias.
Eu vou pedir pro Alu colocar também aqui um trechinho de um salmo. Salmo 150, para exemplificar também a valsinha.
Aleluia, aleluia, betzil tzelei shama. Aleluia, aleluia, betzil tzelei trua. Kol haneshama te halelia.
E também para exemplificar algo de melodia mais moderna, porque nem sempre você mantém sempre as mesmas melodias, né? Existem composições a cada época e existe hoje toda uma tendência de novas músicas sinagogais sendo criadas e compostas e entrando para o dia a dia da sinagoga. Então o Salmo 148 eu queria colocar aqui também, para as pessoas poderem ouvir um pouquinho disso no hebraico e numa melodia mais contemporânea.
Aleluia, Amromim. Aleluia, Kol Melachav. Aleluia, Kol Tzevav. Aleluia, aleluia. Aleluia, Shemesh Ve'yareach.
Ah, e teve uma menção honrosa também da hit de festa, que é o Avinu Malkeinu, que a gente canta em Yom Kippur. Avinu Malkeinu eu curto.
É, Avinu Malkeinu, tanto no Yom Kippur quanto no Rosh Hashaná. A verdade é que ele tecnicamente é rezado qualquer dia do ano, mas as pessoas não sabem disso. Mas você pode colocar ele. Ele faz parte, é hit total. É Avinu Malkeinu, você acha em várias gravações diferentes no YouTube.
A gente vai montar uma playlist pra mandar... Manda uma newsletter com...
links pro YouTube e tudo mais,
hits.
Eu acho que vai ser... Torá com hits é ótimo.
Vai ser uma bela playlist, assim, com várias músicas boas e... Não, e eu tenho um defeito horrível. Eu tô abrindo meu coração nesse episódio, né? Falando todas as coisas que eu não gosto. Eu odeio que cantem perto de mim. Na sinagoga, não. Mas, tipo, na vida, em geral, me implica. Se eu tô no trabalho e tem alguém na baia do lado cantando, eu fico muito incomodada. Só que daí eu tenho uma questão que é... Eu volto da sinagoga pra casa na sexta-feira e eu passo a semana inteira cantando todas as músicas da sinagoga.
Aí canta no serviço e irrita outra pessoa.
É É que eu trabalho de casa, eu só irrito os gatos. Mas eu canto, depois eu fico. Eu tenho esse péssimo problema, esse péssimo hábito, que eu volto e eu fico a semana inteira depois. Cantando.
Sabe que quando eu virei frequentador de sinagoga na vida, no comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, entre 98 e 2002, eu ia muito na sinagoga da Hebraica e eu voltava para casa com a melodia do Além no Lechaber na cabeça. E depois eu tentava lembrar que reza era essa, porque eu não lembrava qual que era. Aí eu ficava olhando o Sidur e tentando encaixar essa melodia em toda a reza que tinha. Até que um dia eu me liguei. Não, essa é a reza do final. Então é a reza do final. É, essa melodia é a melodia que canta no final. Então é a reza do final. É tal reza e tudo mais. Mas...
acho que a gente pode começar a colocar o Adon Olam no fim dos nossos episódios. Em vez de terminar com o...
Mas você sabe que... eu acho muito interessante isso de como que a música foi fazendo parte da liturgia judaica dessa forma, né? É a única forma que você tem de fazer a pessoa decorar ou aprender. A gente tem que lembrar que o Sidur nem sempre existiu impresso, livro de rezas. Não tinha imprensa. Então as melodias eram fundamentais para as pessoas terem... conseguirem repetir a reza, conseguirem aprender a rezar e assim por diante. Então tem várias melodias que inclusive são bem ancestrais. No mundo sefaradi tem muitas melodias que remontam a 500 anos, 600 anos, 700 anos. No mundo mizrahi existem melodias que são cantadas desde o século 3, do século 2, a mesma melodia. Isso é um negócio muito, muito forte, assim, né? Existem... piyutim cantados há muito tempo.
Ai, não, mas ajuda mesmo, né? Cantar ajuda a gente a memorizar, você vai somando coisas ali,
toda
né?
Toda tradição oral é...
Exato, acompanhada de música, né? E
eu sempre brinco, né? Ninguém viu a partitura do Ciranda Cirandinha e do Atirei o Pau no Gato.
Mas todo mundo sabe cantar,
mas todo mundo sabe, todo mundo aprende isso quando criança, ensinado por outras pessoas adultas que também aprenderam desde criança, e a melodia se perpetua. A gente não tem a mínima ideia de quando surgiu o Ciranda Cirandinha. Pode ser que Ciranda Cirandinha seja uma música de 400 anos atrás, que a gente não tem a mínima ideia, porque a gente não sabe quando surgiu.
Se pedirem pra Ciranda Cirandinha é igual a RG, que você só consegue falar de uma vez, né? O RG, se alguém te perguntar qual é o número do meio do RG, você não sabe. Mas o... E a Ciranda Cirandinha, se alguém te pedir pra declamar a letra, você não sabe, mas você sabe cantar, né?
E tem isso também, que muita gente aprendeu só de ouvido, né? E eu lembro que tem essas histórias de virunduns, assim, de Ciranda Cirandinha, né? O Phil, um amigo nosso, sempre ele contou que, quando criança, uma hora ele perguntou quem era o Tumitinha. Porque ele entendia o anel de Tumitinha. Ele achava que tinha um cara chamado Tumitinha e ele tinha um anel. O anel de Tumitinha era Vigo e se quebrou. Então ele ficava se perguntando quem é o Tumitinha.
Eu tive uma amiga da faculdade que ela achava que a Dona Chica do Atirei o Pau no Gato, ela tinha sobrenome, era Dona Chica de Mirou-se, não Dona Chica de Mirou-se.
Tá certo.
Né?
Mirou-se.
Acho que com
Chica de Almeida, não, Chica de Mirou-se.
De Mirou-se. Acho que com isso a gente consegue encerrar bem o episódio sobre sinagoga. Né? Com a lista de hits montada, né? Lembrando que Ava Naguila não é um hit de sinagoga, Ava Naguila é de festa.
Hit de festa. É festa.
Hit de festa. Mas, então, partindo para as indicações aqui, eu queria indicar o livro Sinagogas do Brasil, que eu ganhei de presente do Theo, e que é um livro muito bacana, do Jaime Spitzkowski, e que hoje em dia só pode ser encontrado em sebos, tem no estante virtual para comprar. Esses dias eu dei uma olhada lá e tem disponível, mas ele tá fora de catálogo. Mas é um livro bem bacana, ele vai mostrando várias, como o nome mesmo sugere, né? Por dentro de sinagogas do Brasil. É bem, bem bacana. E aí eu vou indicar de novo visitar o Museu Judaico, onde ficava a antiga Sinagoga Betel, que é um prédio super bonito, né? Com boa parte da sinagoga mantida da maneira como ela era na época que aquele prédio funcionava como uma sinagoga. Então dá pra ver ali os rolos da Torá, dá pra ver o Aron HaKodesh, que é o armário, dá pra ver os leões de Judá segurando as tábuas da lei, Tem até alguns bancos originais, né, lá de como era Betel na época em que funcionava a sinagoga lá no prédio. Então, vale super a visita, é bem legal. E também recomendar uma visita que eu gostaria de fazer, mas que eu ainda não fiz, que é visitar a sinagoga Kartzur Israel, em Recife, em Pernambuco, que é a primeira sinagoga das Américas, e ela pode ser visitada. Ela funciona hoje em dia como um museu, então é uma coisa bem legal de...
É, e ao contrário do Museu Judaico de São Paulo, em que, apesar dele estar no lugar onde estava a sinagoga foi meio que desmontada, e tá, só um pedaço dela está ali, a sinagoga Kartzur Israel, em Recife, ela foi justamente restaurada. Então, ela em si é um pedaço, ela em si é uma obra de exposição. Então, é uma sinagoga mesmo, né? E de acesso livre.
Eu gostaria muito de visitar por diversos motivos, inclusive para comer um pedacinho de bolo de rolo em Pernambuco. Claro. Você tem mais alguma dica, Théo?
Porque, na verdade, em várias séries e filmes aparecem sinagogas, né? Então...
Nesses todos que a gente indica, em geral, aparece. Então... Né? Eu sei que no Sex in the City tem uma cena da Charlotte
Eu não vou indicar porque eu vou indicar filme repetido. Eu indicaria o Tenha Fé, por exemplo, e eu já indiquei esse filme duas vezes, pelo menos. Então, não vou fazer isso de novo, não.
Vai ficar igual eu com o ano que meus pais saíram de férias, que episódio sim, episódio não, eu recomendo. Mas é que o filme é muito bom.
Não, justamente.
E, inclusive, nesse filme aparece uma sinagoga. Assistam. No ano que meus pais saíram de férias. Ah, outra sinagoga que pode ser visitada em São Paulo. É que ela tem uns horários de funcionamento meio ruins pra quem, assim como eu, é seletista. Que é o Museu Memorial do Holocausto de São Paulo. É a antiga sinagoga da Rua da Graça. É, o Memorial do Holocausto pode ser visitado em horário comercial de segunda a sexta. É, e às vezes, aos finais de semana, tem alguns eventos que dá pra ir. É bem bonita a sinagoga lá, dá pra visitar e ela tá super... Porque a do Museu Judaico, da Betel, como virou o museu, tem a parte da exposição em volta e tal. Então, assim, tá bem caracterizada, mas já tá um pouco descaracterizada. E a do Memorial do Holocausto tá ali...
É a sinagoga como ela mesmo, era assim. E quando tava em pleno funcionamento, é a sinagoga até hoje.
Se você não for seletista, vá.
Ou se tiver de férias. E não estiver viajando.
Exato.
Não, fora o livro Sinagogas do Brasil, que eu acho que é bem bacana. É um livro um pouco difícil de ser encontrado, é bem verdade. Mas é um livro de fotografias, assim. Ele é um coffee table book.
Uhum.
É um livro bem bacana. Aliás, ele está aqui na minha coffee table. Então, o que prova o que eu queria dizer.
O seu ponto.
Mas além desse, eu indicaria justamente o Guia Mais Completo sobre o Judaísmo, do Rabino Benjamin Black, editado pela editora Sefer. Lá ele tem um dos capítulos dele sobre a sinagoga, tem inclusive alguns esquemas e desenhos do que você encontra basicamente dentro de uma sinagoga.
Acho
que é bem bacana, vale bastante a pena para se ter uma ideia.
É verdade. O livro como um todo é legal, né? Eu tenho ele aqui em casa, eu gosto bastante também. Muito bem, muito bem. Então, acho que com isso, encerramos por aqui o episódio de hoje. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toraconfritas@gmail.com, que também é o nosso Pix. Podem nos procurar no Instagram, @toraconfritas. Também nos seguir no Twitter, @toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizador e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aludesempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora.
Muito obrigado e até a próxima.
Ve'acharei kichlot hakol levado imloch nora ve'hu haya ve'hu oveh ve'hu yeh betifarah. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Leet Nasa Vehev Tzokol Azay Melech Shemo Nikra.